A PSP não encontrou qualquer engenho explosivo nos dois envelopes suspeitos que chegaram hoje à tarde à Embaixada da Ucrânia em Lisboa. Adiantou uma fonte da agência Lusa que no local estiveram elementos do Centro de Inativação de Engenhos Explosivos e Segurança em Subsolo da Unidade Especial da Polícia. Os dois envelopes suspeitos chegaram à Embaixada em Lisboa por volta das 3 da tarde. O trânsito na Avenida das Descobertas esteve encerrado durante várias horas. Sobre essas duas cartas agora detectadas em Portugal, a Antena 1 ouviu esta noite o presidente da Associação de Ucranianos aqui em Portugal. Pavlo Sadoka está preocupado, em especial com familiares de soldados ucranianos refugiados no país.
Ainda na sexta-feira nós tivemos uma reunião na embaixada a falar de alguns projetos de apoio à Ucrânia e naquele dia, quando já foi explosão na embaixada de Espanha, falava-se que todos os embaixadas agora têm que ter mais cuidado, porque parece que Rússia ou forças, as pessoas que capaz estão a apoiar a invasão russa, estão a fazer terrorismo internacional. Mas o que mais preocupa-me são aqueles ucranianos refugiados que estão cá, cujos maridos estão na linha de frente, porque elas podem ser alvos de chantagem para os maridos delas pararam de lutar na Ucrânia.
E porquê cartas, Filipe Pátia Duarte?
O objetivo principal destas cartas não é tanto o de destruir ou o de punir, mas o apontar da vulnerabilidade. Há uma ideia de anonimato. Os correios são coisas que vão sempre funcionar, as pessoas vão de abrir sempre cartas e encomendas. Há uma ideia de facilidade, mas essencialmente para provar vulnerabilidade e não necessariamente para punir ou sequer para destruir, porque nós vemos que os dispositivos são dispositivos que não pretendem matar, apenas dar um alerta, apenas ferir, o que não quer dizer que o nível de perigosidade diminua.
Filipe Pátia Duarte, especialista em terrorismo. Nos últimos 6 dias já se detectaram 21 cartas com conteúdos estranhos em 12 países. Esta tarde, a Embaixada da Ucrânia em Lisboa foi alvo de 2 cartas. As autoridades ainda não divulgaram o conteúdo dessas cartas. Muitas estruturas culturais têm vindo a público manifestar o desagrado em relação aos apoios quadrienais e bienais do concurso da Direção-Geral das Artes. Uma das estruturas que ficou de fora, com avaliação superior a 80%, é o SEM, Centro em Movimento, e já são mais de 100 depoimentos, explica-nos Sofia Neupar, contra uma injustiça de uma estrutura com excelência reconhecida precisamente pelo júri do concurso.
O concurso de cruzamentos disciplinares quadrienal é o único que recusa o financiamento a uma estrutura com uma avaliação superior a 80%. É o único. Todas as outras áreas dos concursos, teatro, música, programação então, aceita candidaturas com 60% e tal. Portanto, é assim uma coisa assim, tipo, não consegues entender estes desequilíbrios, estas faltas de clareza do que é que norteia o quê. E realmente o SEM está de fora quando devia estar por dentro, porque é uma estrutura de excelência que o próprio júri reconhece. E pronto, já temos 150 vozes em vídeo e não param de chegar.
Sofia Neupar, que considera que o concurso tem que ser revisto, diz a criadora que os resultados provisórios podem dizimar 2/3 das artes vivas no país.
Mas o SEM não está sozinho. Eu, lutando pelo SEM, lutarei sempre por toda a injustiça que está a acontecer. Não é possível este concurso tem que ser todo revisto. Este resultado provisório vai dizimar 2/3 das artes vivas do país. Portanto, alguma coisa tem que acontecer.
Para Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e Músicos, SENA-STE, o Ministro da Cultura anuncia uma falsa ideia de reforço nos concursos, deixando estruturas elegíveis de fora. Sobre o Estatuto do Trabalhador da Cultura, Rui Galveias começa por dizer que tem o nome errado.
O problema essencial é que foi feito sem ter em conta a realidade do setor e as suas características. Foi feito à pressa, foi feito sem ter em conta as opiniões e as críticas e tem, só para começar, o nome errado. Aquilo é apenas um acesso, trazer para dentro de uma lei uma coisa que já existia, que era o Código do Trabalho. Para um estatuto não se quer para isso, quer-se para resolver problemas específicos de cada profissão. Para isso é que servem os estatutos. Ou seja, o Código do Trabalho já o tínhamos, precisávamos era ter condições para as pessoas, de facto, que têm, na sua larga maioria, relações subordinadas, terem um contrato de trabalho, terem condições para ter um emprego com direitos, e isso faz com mais dinheiro na cultura, com outra realidade em termos de apoio e em termos de estruturação do trabalho, para que os profissionais possam ser profissionais da cultura, não é?
Rui Galveias vai mais longe, considera que se empobrece a trabalhar na cultura em Portugal e que os jovens ponderam seriamente seguir uma carreira no setor.
O futuro da cultura, enquanto criadores, enquanto trabalhadores da cultura, enquanto técnicos, enquanto profissionais da cultura, não é assim uma coisa que os jovens queiram. Ou seja, as pessoas neste momento consideram se querem ou não estar na cultura, porque continuamos numa fraqueza e numa fragilidade de um setor, depois de uma pandemia violenta, depois da situação dramática que viveram, continuam abandonados e entregues a si próprios como estavam antes, não é? Com parcos apoios, parcas condições e sem grandes condições de trabalho e de um trabalho, de facto, que lhes permita ter uma vida normal. Empobrece-se não só na cultura, mas empobrece-se a trabalhar neste momento na cultura.
O CNSTE tem, por isso, expectativas em relação à audição do Ministro da Cultura no Parlamento para perceber qual o projeto do Ministro. Esta audição foi pedida pelo PSD, Bloco de Esquerda e PCP, mas ainda não tem data marcada. Ora, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, rejeitou de novo as críticas aos resultados preliminares do Programa de Apoio Sustentado da Direção-Geral das Artes. Argumenta Pedro Adão e Silva que o concurso tem júris independentes e reitera que houve o dobro da dotação e mais entidades apoiadas.
Quanto à insatisfação, o que eu digo e disse hoje é que os procedimentos concursais com júris independentes são fundamentais. A pior coisa que podia acontecer era ser o ministro, o secretário de Estado ou o diretor-geral a fazerem escolhas. O que o ministro, o secretário de Estado e o diretor-geral devem fazer é criar as condições financeiras do ponto de vista das regras para que o júri possa decidir com total autonomia. E isto é uma ideia fundamental, como é fundamental perceber que há vários tipos de apoios e há a possibilidade de continuar a concorrer a outros apoios.
Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, no Sardoal, à margem da Conferência da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses. No Porto, Marcelo Rebelo de Sousa esteve na Fundação de Serralves. O Presidente da República fez rasgados elogios a uma instituição que, nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, percorre o mundo e nunca deixa de surpreender.
Ampliou, hoje mesmo também, com os novos fundadores que saúdo vivamente, os companheiros de percurso, sem alardes, mas com eficácia. Conseguindo esse quase milagre, muitos têm falado de milagres hoje, de mobilizar fundos para investimento em sociedade nem sempre dada a mecenato cultural e em tempos severos de crise. Fez o que estava explícito e implícito na sua matriz com a classe da excelência e a naturalidade da vivência democrática. Tudo isto indo mais além do que o expectável e convertendo em habitual o inédito.
O projeto de Serralves acolheu hoje os novos elementos na reunião anual do Conselho de Fundadores, entre os presentes o antigo presidente Aníbal Cavaco Silva, que viu nascer o projeto da Fundação de Serralves em 1989, quando foi primeiro-ministro. O procurador Orlando Figueira, condenado por corrupção, foi demitido do Ministério Público. O magistrado tinha sido condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por aceitar subornos do ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente. 4 anos depois da decisão do Tribunal, o procurador é demitido do Ministério Público. A decisão foi tomada pela secção disciplinar do Conselho Superior do Ministério Público. O magistrado ainda pode recorrer da decisão. No Irão, o comércio praticamente fechado esta segunda-feira e vários meios de comunicação social noticiam um apelo a uma greve de 3 dias. Ativistas que apoiam o movimento de protesto naquele país negam que a República Islâmica do Irão esteja a desmantelar a polícia dos costumes. Ora, Mohamed Nikdel, iraniano a viver em Portugal, diz que é um jogo o que o governo iraniano está a fazer com o anúncio da abolição da polícia dos costumes.
Primeiro, eu gostei desta novidade, notícias, eu fico feliz, mas infelizmente rapidamente pensei que isso é um pouco, não parece verdadeiro, mas agora temos informação que esse é um jogo, nós achamos que esse é um jogo que o governo faz com a sociedade. O governo quando é mais fraco, ele vai dar um pouco espaço para pessoas para a zona pública, mas depois, quando fique mais com força, depois, quando volte, vai voltar ainda pior.
Quanto à greve geral no Irão, está a causar impacto e, de acordo com o iraniano Mohamed Nikdel, o governo não pode ignorar este protesto pacífico.
É a primeira vez na história do Irão que temos uma greve realidade, podemos chamar greve geral. Tudo cidade iraniana, tudo cidade pequena, tudo vídeo que agora chega, tudo horário, temos tudo 5 minutos, eu recebo uma vídeo de qualquer cidade diferente no Irão. Podemos ver que é uma greve muito geral, muito grande, tudo bazar fechado e amanhã vai continuar. Vamos ver, esta é uma grande mudança. Tudo vai parar, o governo não pode continuar como isso. Esta é a única coisa que pessoas podem fazer, eles fecham porta, não querem comprar, não querem vender. E esta é uma maneira pacífica que não custa muito.
Ora, esta greve vai terminar precisamente na quarta-feira, coincide com o Dia do Estudante. Está previsto que o presidente iraniano Ebrahim Raisi visite as universidades em Teherão. Ao mesmo tempo, estão previstas manifestações dos estudantes na capital iraniana.